Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVA e a partir de agora também pela rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aqui nesse espaço nós abrimos a possibilidade de que os parlamentares catarinenses possam conversar mais diretamente com a população a respeito dos seus projetos, dos debates que vem trazendo para a Assembleia Legislativa e, evidentemente, sobre a repercussão de todos esses temas na vida e no dia a dia dos catarinenses. Nosso programa de hoje, o bate-papo, será com o deputado Silvio Drevec, do PP, ele que ele é líder do governo na Assembleia Legislativa e tem aí pela frente alguns desafios, considerando que temos projetos de origem governamental em tramitação no Legislativo catarinense e que devem causar bastante discussão nessa reta final. Tudo bem, deputado?
Tudo bem.
Prazer recebê-lo aqui.
Prazer é todo meu.
Deputado, falando sobre os projetos especificamente do governo que já estão em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, temos aí... Prestes a ser votado o projeto que transforma as Secretarias de Desenvolvimento Regional em agências, um projeto que veio particionado dentro de uma proposta maior de mudança do modelo de gestão que nós temos hoje em Santa Catarina e que, em certa medida, sofreu críticas também em função de ter sido uma redução menor do que aquela que se esperava. Como é que o senhor vê essa redução proposta?
Na verdade, esse projeto de lei que transforma as secretarias regionais em agências, além disso, faz uma extinção de cargos, de 242 cargos entre comissionados e gerentes, e, além disso, determina as atividades das agências regionais. Criou polêmica porque existem ideias, e algumas não são ideias, mas propostas de toda a ordem. Algumas propostas de extinção das secretarias regionais, outras de transformação em corporação administrativa, outras propostas em administração de regiões metropolitanas e outras através das associações de municípios. Portanto, se nós fosse para satisfazer o desejo de cada parlamentar ou de grupo de parlamentares, certamente que não chegaríamos a um determinado desejo comum. Vale ressaltar que, primeiro, qualquer iniciativa parlamentar de proposta de projeto de lei, de emenda, no que diz respeito à criação de cargos, extinção de cargos, criação de secretarias ou extinção de secretarias ou transformação, é inconstitucional, tanto da Constituição Federal quanto da Estadual.
É uma prerrogativa do governo.
É uma prerrogativa do governo, do Executivo. Então, por mais que nós tivéssemos o desejo de fazer qualquer transformação, como eu também tenho o desejo, se dependesse de mim, era pela extinção total, ou talvez uma secretaria no Oeste Catarinense, com autonomia financeira, assim como tem outros parlamentares que também pensam assim. No entanto, o que nós temos agora é uma proposta de redução de uma grande regional, uma secretaria regional da Grande Florianópolis e a transformação das regionais em agências, tornando menos burocracia para as administrações locais, ou seja, para as prefeituras, reduzindo o custo para a população catarinense na ordem de 5 milhões anuais. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando não dá para fazer o impossível, vamos fazer o possível. É um grande avanço no sentido de reduzir o custo para a população catarinense e nós estamos defendendo o projeto original do governo e que deve ser deliberado nos próximos dias aqui na Assembleia Legislativa.
Uma das críticas pontuais das regiões que hoje tem Secretaria de Desenvolvimento Regional é que se chegou a um determinado ponto da descentralização em que os municípios e as regiões tinham um pouco mais de autonomia para fazer algumas definições. O senhor vê que isso possa ser prejudicado com essa transformação das SDRs em agências?
Não, pelo contrário, eu vejo que através das agências vai se tornar mais ágil a burocracia, porque não vai depender de todos os projetos, de tudo que é convênio, tudo que relacionamento entre Estado e prefeituras tem que passar pelas regionais. Elas vão se tornar agências de fomento e vão ter atividades específicas, principalmente em algumas áreas, manutenção de vias públicas, vão receber um determinado valor para fazer essa atividade. Então, eu penso que, na verdade, o que aconteceu em épocas passadas, quando iniciou-se, é que existia mais dinheiro, né? Existia financiamentos que vinham de outros governos, tanto do BID, aí criou-se o Fundo Social na época também, que arrecadou-se dinheiro. Então, parecia que as regionais estavam dando um resultado muito maior que hoje. Mas, na verdade, era por conta de dinheiros extras que tinha e que hoje não existe mais. Hoje nós precisamos fazer o contrário, reduzir o tamanho da máquina pública, ou seja, torná-la mais enxuta, com menos despesa de custeio e despesas correntes, e transformar esses recursos em investimentos. Então eu vejo como um avanço e que é bom para Santa Catarina.
Quando a gente fala em recursos e necessidade de investimentos, a gente também não pode deixar de observar que dentro de todas as contas do governo existe o compromisso com a folha de pagamento. E aí a gente entra na questão do funcionalismo público estadual. Nós temos em tramitação na Assembleia nesse momento medidas provisórias que tratam especificamente da situação dos servidores da segurança pública, mexem com questão de banco de horas, vencimentos, um assunto que tem se mostrado bastante polêmico aqui. Como é que o senhor tem conduzido essa questão?
É verdade. São três medidas provisórias da segurança pública, uma relacionada à Polícia Militar, outra à Polícia Civil, Bombeiros, IGP. E tudo o que vem aqui na Assembleia que tem relação com o servidor sempre dá polêmica. Mas no caso específico dessas medidas provisórias, elas estão regulamentando uma situação que o Estado via um conflito entre a atividade de segurança, principalmente no campo da Polícia Militar, por conta de horas extras que passava do limite e ações judiciais, etc. Então houve um acordo, inicialmente um acordo, para se transformar todas essas horas extras, na verdade, numa indenização, e é o que foi feito. E esta indenização, por outro lado, também ela tem outro objetivo, que é valorizar aquele profissional que está em atividade, aquele que não está ausente do trabalho, aquele que não pega licença. Então foi feito isso na época. No entanto, como não foi regulamentado, esta indenização estava valendo para todos, para aqueles que estavam em atividade, para aqueles que não estavam. Tinha, infelizmente, até policial que estava preso, estava recebendo. Então não tinha cabimento. Essas medidas provisórias eram para regulamentar, ou seja, estabelece a indenização que corresponde àquelas horas extras, portanto não vai ter mais horas extras, e no projeto, na medida provisória original, não estava contemplado, por exemplo, 13º, que as classes reivindicaram, que foi atendida. O salário maternidade, que não estava contemplado com a indenização, foi contemplado. As doenças graves também foi contemplado através de emendas. Formação também foi contemplado. Deslocamento. Então houve um grande avanço. Mas mesmo assim ela gera polêmica. E nós temos que ter a consciência e a responsabilidade de que se o Estado não tomar medidas, não adotar ajustes com relação a a sua despesa de custeio e de folha de pagamento, nós não vamos conseguir mais contratar policial militar, nem polícia civil, nem bombeiros. Por quê? Porque a folha de pagamento chegou no limite. Então, tudo o que se pode fazer é o que a lei permite. A partir do momento que a lei não permite, não se pode cometer ato de improbidade administrativa ou outras atitudes que possam dar problemas no campo administrativo e comprometendo, inclusive, a situação do Estado de Santa Catarina. Então, por mais polêmica que sejam as medidas provisórias, na grande maioria foi ajustado. Existe ainda insatisfações de parcela dos servidores da segurança, mas nós temos que tomar a decisão e fazer aquilo que a grande maioria vai ser beneficiado, não prejudicando o servidor, porque nenhum servidor será prejudicado, mas ao mesmo tempo também legislando a favor da população catarinense.
Outro ponto delicado dentro dessa discussão, deputado, é a questão da carga horária também desses profissionais, né? As escalas de 24 por 48, enfim, se criou um grande debate em função também desse regramento.
É verdade, o desejo do governo do Estado é não manter essa escala de 24 por 48. Porque isso tem um excesso, vamos dizer assim, de horas no mesmo dia ou na sequência daquele mesmo dia. O desejo do Estado era chamar os policiais que fizeram concurso, que estão preparados para assumir, agora em novembro. Diante dessa situação financeira e econômica que o Brasil passa, e que Santa Catarina também não é diferente, resolveu de não chamá-los apenas no ano que vem, por conta do comprometimento da folha. E, via de regra, para atender os municípios, atender a população, o secretário baixou um decreto fazendo uma escala de 24 por 48. em apenas 102 municípios, e municípios pequenos, que não envolve o grande volume, vamos dizer, da atividade da polícia por conta da criminalidade e outras atividades que é inerente à polícia, e apenas até o dia 30 de novembro. Então, o próprio Estado não deseja continuar com essa escala de horário, mas é uma questão emergencial que sempre ocorreu. E tem a Polícia Rodoviária Estadual, que também é uma outra situação. Tem, às vezes, municípios que o próprio policial solicita para fazer uma escala de 24 por 48, quando ele está mais distante. Mas, na grande maioria, vai se manter a escala menor, que é 12 por 24, e essa de 24 por 48 é emergencial e não vai ser dada sequência.
Um assunto que provavelmente ainda vai gerar bastante discussão aqui na casa, assim como o plano de previdência complementar, né, deputado? Como é que o senhor vê a reação dos servidores estaduais, especialmente aqueles que estão aguardando serem chamados em concursos nos quais já foram aprovados, considerando esse novo regramento do plano de previdência que cria uma regra diferente em relação àqueles que já estão atuando no serviço público?
Pois bem, é um projeto aparentemente polêmico, mas na verdade... nós precisamos entender e, ao mesmo tempo, ter a compreensão de que se o Estado não fizer algo, se não fizer alguma coisa para dar segurança aos atuais servidores e para os futuros servidores, esse modelo que está aí não tem sustentação. Ou seja, para se ter uma ideia, dos funcionários, dos servidores hoje que estão aposentados e que estão recebendo pensão, do que a previdência atual arrecada e do que se paga, a diferença este ano vai chegar a 3 bilhões de reais. É muito dinheiro. E 3 bilhões que sai do Tesouro do Estado, não é do Fundo de Previdência, porque ele não arrecada para tanto. O Estado já está pagando 22% da folha de pagamento para os servidores atuais. Os servidores atuais estão pagando 11%. E a diferença é astronômica. Se continuar assim, em 2020, a estimativa é de chegar a 7 bilhões de reais, 7 bilhões de reais, a diferença entre o que vai se arrecadar e o que vai se pagar para os aposentados e pensionistas. Ora, nós temos que ser responsáveis, em primeiro lugar, garantir para os atuais servidores que eles vão continuar recebendo os valores que estão recebendo, seja maior ou menor, aqueles que foram concedidos na época das suas aposentadorias e pensões. Garantir como? Se não tiver outro jeito, pelo Tesouro. Mas nós não podemos, ao mesmo tempo, deixar como está, se não fizermos nada, porque não vai ter dinheiro para pagar. Ao longo dos anos não vai ter. Não vai arrecadar para tanto. A população não aceita mais aumento de impostos para fazer frente à despesa do governo, seja com folha de pagamento ou com outra despesa de custeio. Então, esse projeto é um projeto que foi acordado e ajustado com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Tribunal de Contas, todos assinaram. Por quê? Não vai valer para os atuais funcionários. Nenhum servidor que está contratado até o dia de hoje vai entrar nesse novo sistema.
Apenas os novos.
Apenas aqueles que vão ser contratados após, além da homologação do governo, se for aprovado, ainda tem que haver a homologação da agência que é a reguladora do Ministério da Previdência Social. Portanto, só vai valer de lá para frente. E até R$ 4.600, todos vão ter o direito, como é na Previdência Geral, do INSS, o governo pagando 11%, o Estado, melhor, pagando 11%, e os servidores 11%, E de R$ 4.600 para cima, se eu ganho R$ 10.000, ou melhor, se eu desejo me aposentar por R$ 10.000, eu pago a diferença de R$ 5.400 para R$ 10.000, na ordem de 8%, e o Estado também paga 8%. Se eu quero me aposentar com R$ 20.000, eu também tenho essa possibilidade. Então é um projeto que não afeta os tais servidores, no entanto, sindicatos e movimentos são contrários ao projeto. Mas nós, eu disse... E repito, vamos ter que ser responsáveis e votar o que é bom para os servidores, mas também o que é bom para Santa Catarina.
Deputado, estamos chegando na reta final do nosso bate-papo, mas eu não gostaria de terminar sem antes citar a possível chegada nos próximos dias aqui na Assembleia Legislativa do plano de carreira do magistério, que é outro assunto que vai gerar muita polêmica. Alguma notícia a respeito dessa chegada, alguma previsão?
Não tem o dia previsto, mas há um estudo, um ajuste no projeto do plano de carreira dos servidores, da educação, e que vem com uma proposta inicialmente para fazer a descompactação, ou seja, dar definitivamente um aumento para os professores que têm graduação e pós-graduação, no mínimo graduação, e que já estão há mais anos no serviço público da educação, em sala de aula, que representa 80% do efetivo em sala de aula que serão beneficiados. E a polêmica é a incorporação da regência de classe para poder ter a margem, por conta disso, dar um aumento para os professores que estão reivindicando há muito tempo.
O argumento é de que não vai haver aumento real por parte da oposição, né, no que diz respeito à incorporação dessa gratificação aos salários.
Na verdade, eles não explicam o correto, porque os que estão iniciando já nos últimos 4 anos ganharam na ordem de 210%. E os que estão mais tempo na carreira, apenas 80%. Apenas 80% é muito simplista para dizer, mas já é um valor significativo. Agora, o aumento real só vai ser possível se nós fazer a descompactação. Senão, mais uma vez, os professores de carreira, de graduação para cima, vão ficar sem aumento, como ficaram em 2015, por conta da não aprovação da medida provisória. Então, nós temos que ter a responsabilidade e a coragem de pensar e agir em favor da grande maioria da educação. E é isso que nós pretendemos fazer. Vamos ver como vai chegar o projeto.
O senhor vai ter bastante trabalho pela frente.
Com certeza, vamos ter um final de ano bastante trabalhoso, mas compensador, se assim nós fizermos o melhor para Santa Catarina.
Eu espero aqui o senhor em outra ocasião para a gente fazer um balanço de todas essas discussões de 2015, viu?
Agradeço.
A você aí de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.